Fala, galera! Bem-vindos ao Lotalcast, mais um podcast do mundo de X-Wing. Aqui quem vos fala é seu anfitrião, Marcelos. E, bom, cara, quase 2 anos, se pá devem ter 2 anos, desde que o último Lotalcast foi ao ar.
Se 2 anos tem de pandemia, Marcelo, então deve ter mais tempo, hein?
Eu acho que eu não sei se o último eu lancei na pandemia. Não, mentira. O último eu lancei na pandemia. Porque foi no. Foi o torneio do. De equipes. Então, olha, foi. Só, tem menos de 2 anos. Tô até orgulhoso.
Tem menos de 2 anos.
Menos de 2 anos. Bom, quem é vivo sempre aparece. O Lotalcast está de volta. Não vou prometer nenhuma periodicidade, porque senão não dá bom, né? Não dá bom. Mas, bom, Lotalcast está de volta e mais uma vez estou com convidados ilustres. Estou aqui com o Leandro Grego.
E aí, beleza?
E com Bruno Pugliese, o Pupu.
Muito feliz de participar aqui da Bienal Lotalcast.
Bienal Lotalcast. Exatamente. Bom, Lotalcast está de volta por um motivo muito, muito, muito bom. Porque, aparentemente, temos um jogo novo. De novo. X-Wing 2.5, como é que tá sendo chamado por aí. Apesar de que, aparentemente, as regras mudaram mais do 2.0 para 2.5 em vez do 1.0 para 2.0. Mas, nesse episódio, a gente vai falar, bem resumidamente, sobre o que mudou, opiniões, assim, sobre as regras novas, um pouquinho assim. Se der tempo, a gente fala por alto também sobre o torneio da Adeptcon, que rolou na semana passada. Foi umas semanas aí atrás que rolou. Foi o maior torneio, né, do 2.5 até agora. Pode falar um pouquinho sobre o meta, como é que tá funcionando o jogo. E é isso, a gente vai vendo onde vai indo. Show? Então, se liguem aí. X-Wing 2.5. X-Wing 2.5 mudou coisa dessa, né, galera? Tipo, mudou muita, muita, muita coisa. Tipo, antes da gente falar sobre as mudanças em si, o que que vocês acharam? Tipo, opinião assim de vocês. Vocês acharam que foi melhor ou foi pior?
80-20 aí de positivo.
Ah, isso é muito bom, na real.
Pra mim também, por aí. 80-20, 70-30. Sendo o mais pessimista possível, pra mim, 70-20. 70-30.
Tipo, pelo que eu vi, eu gostei, tipo, eu gostei, tipo, por dar meio que uma repaginada, sabe? Tipo, obviamente, sei lá, tem coisas que incomodaram, que é normal, mas, sei lá, deu vontade de voltar a jogar, sabe? Tipo, daquela animada, pô, vamos ver como é que tá funcionando as paradas, sabe? Tipo, testar coisa nova, deu essa animada. Mas, bom, vamos lá. Falando sobre as regras novas, a gente tem novas regras de obstáculos. Né, tipo, a gente, se eu não me engano, tem obstáculo novo também, ou não?
Tem, no pack que vai sair do... Já saiu, mas não chegou, mas não saiu. Do Pride of Mandalore, ele tem alguns obstáculos novos.
Ah, olha só.
Pior que os obstáculos agora estão... Os obstáculos agora estão cruéis, hard mode. Legal pra caralho, eu gostei.
Que é muito bom, exatamente, que é muito bom, na real. Tipo... Acho que coisas que penalizam, assim, tipo, a você voar melhor, eu acho que é bacana. Tipo, eu acho que deixa o jogo mais competitivo, talvez, não sei. Tipo, mas eu acho que é uma parada positiva. Resumindo aí, o que mudou nos obstáculos? Tipo, o que acontece agora?
Bom, isso eu não lembro, na verdade, se mudou agora no 2.5, mas não tem mais o Auto Thruster da Gas Cloud. Você agora só adiciona o dado, não vira mais o dado pra evade. Basicamente, você agora não perde mais a sua ação automaticamente por passar por eles. Se você passar, por exemplo, no asteroide, você ainda pode fazer ação. Mas você toma um dano automático e rola um dado para ver se vai tomar mais um. Passar na debris também não te tira ação, mas você ganha um estresse. Então, na maioria das naves, isso vai te custar ação. E acho que uma das grandes mudanças é que você não pode atirar estando em cima deles. Isso só aconteceu no... É um asteroide, mas agora no debris também você não pode mais atirar a parada em cima dele.
Isso é regra pra todos eles.
Isso é regra pra todos eles, isso. É, eu não me lembro se é Gas Cloud, se você atirar. Acho que você. Mesmo na Gas Cloud você não pode subir nele e atirar, acho que tem isso.
É, Gas Cloud você não pode atirar, mesmo de cima dele.
A Gas Cloud tem os efeitos mais complexos agora.
Ah, você, é, eu lembro que tem um rolê mais. Tu ganha Ion, não é? Um rolê desse?
É, você ganha Strain e rola um dado pra ver se vai ganhar Ion. Acho legal.
É, tipo.
No geral, eu acho que deve ser a mudança que eu acho que ninguém desgostou. Acho que
foi uma é, mudança tipo, que... É legal, deu uma vibe de. Sei lá, você precisa voar melhor, né? Porque se você voar pra cima do asteroide assim, sem querer. Eu acho que até por querer agora é mais. Dá aquela vibe, tipo, será que vale mesmo a pena eu potencialmente tomar 2 de dano pra subir no asteroide? Porque antes era chance.
É. Um negócio que é, a Gas Cloud, né? É uma outra das modificações da Gas Cloud, que isso daí às vezes pode até incentivar o cara a atropelar a Gas Cloud. É que quando você passa pela Gas Cloud, você estoura todos os locks que estão em você.
É, pode crer.
Ah, olha só.
Então, vamos dizer... Isso é legal. Vamos dizer que o cara colocou 20 target lock na tua nave. Mano, você tá de frente pra Gas Cloud, mira nela e dá. Dá no meio dela.
Pior que é verdade.
É, pode crer.
É legal, acho
que... Uma coisa interessante falar é que você não pode mais usar Tractor pra jogar nave em asteroide.
Uhum. Isso é do 2.5 ou no 2.0 já tinha isso? Eu não lembro.
Não, no 2.5.
Esse é do 2.5. Agora você só pode usar o Tractor, talvez, pra deixar o cara numa situação totalmente de merda, mas jogar em cima você não pode.
É, exatamente.
Pra cair em cima da pedra o cara tomar 2 de dano assim, sensacional.
Pô, seria sensacional.
Caraca. Bom, além das regras de obstáculos, a gente tem também novas regras de bump, né? Tanto pra inimigos... quanto para aliados. Não sei, eu acho que a maior mudança pra, em questão de bump inimigo é que agora você pode fazer ataque a range zero. Por mais que o ataque seja um ataque meio merda, você tá lá a possibilidade, né? Tipo, e se eu não me engano, você só pode... Quando você bumpa, você pode fazer um foco vermelho, não é isso?
Ou um calculate vermelho.
Ou um calculate vermelho.
Se tua nave tiver, né?
Isso.
E não pode fazer nenhuma outra ação durante a ativação dela. De nenhuma outra forma, saca?
Ah, então ela não pode ser coordenada também por qualquer motivo, sabe assim?
Durante a ativação dela.
Ah, tá, ativação dela, tá, ok.
Você não pode, por exemplo... Pode linkar, exemplo, que acho que nem funcionaria, mas sei lá, uma forma que você arrumasse de fazer um Dauntless e o Bump, saca? Não pode fazer as duas coisas. Tem outras formas mais óbvias, mas aí eu não tô lembrando nenhuma agora, mas... Não, o que importa é que você só pode fazer aquele foco... Quer dizer, se você escolher fazer aquele foco ou o calculate, você pode fazer aquilo.
Entendi.
Você tem alguns upgrades que é igual o Pupu já comentou aqui, que é legal, porque assim, quando você bate, se você não... Dando um exemplo, você não tem, você tem o Dauntless lá. O Dauntless.
Se você tem o Zuvio também do Scan.
O Zuvio também. O que acontece? Quando você bate e você tá com uma Decimator com Dauntless, você pode escolher a sua ação. Né? Por causa do título. Agora, as outras naves, de forma geral, a maior parte... Né? Talvez o Zuvio seja diferente. É, você bateu, você só pode fazer um foco vermelho.
Esse ataque range zero também que tu faz, tipo, ele é ruim, porque você, mesmo com esse foco vermelho, você não pode modificar esse ataque, né? A única forma de você modificar é com força, não é isso?
Você não pode modificar de forma nenhuma o atacante, exceto força, que você falou, e você não ganha bônus de range, exceto as naves... que já atacavam no Bampadas no 2.0, eles deram uma erratada nas naves pra... Agora elas têm essa vantagem, a maioria delas ataca com bônus do como se fosse range 1.
Ah, entendi.
O Oikon mesmo, o Oikon na Decimator, a habilidade dele fala que você trata o ataque em range 0 como range 1.
Eu acho que por ser o range 1, além de você ganhar o bônus, você pode ainda fazer, pode...
Pô, isso faz sentido, é bom. Na defesa, a defesa é um ataque normal, né? Você pode fazer o que tu quiser.
Isso, a defesa modifica normal.
Ah, show de bola.
Mas, na verdade, assim, o que muda na defesa é que o atacante não pode cancelar dado, reduzir dado. Por exemplo, o Edge não funciona.
Ah, entendi.
Tipo, crack shot não funciona, esse tipo de coisa.
A defesa continua igual, só o ataque que tá ruim. Tipo, não
é
um ataque...
Isso, o ataque não faz mais nada e a defesa continua defendendo normal, modificando normal.
Entendi. E quando a gente faz bump em aliado, o que que mudou?
Aí é que ficou bom. E agora... Você bumpa no seu aliado porque você... Você tem dois motivos pra bumpar no seu próprio aliado, né? Um, você queria atrasar o jogo, fazer a nave andar mais devagar. ou porque você errou mesmo. Acontece, né? A gente, de vez em quando, dá mole.
Faz parte.
E aí você rola um dado. Você rola um dado, se você tirar um hit ou um crit, você toma um dano normal. Então, e não pode fazer ação. Então não é mais muito legal ficar bampando, porque você tem 50% de chance de tomar um de dano aí.
Inclusive, eu queria que essa regra funcionasse pra inimigo também.
Tomar dano? Inimigo e você tomasse dano?
É, ia ser complicado, porque jogar aquelas naves que tá morrendo na frente pra dar dano nos outros, né? É por isso que eles não botaram.
Bota a base grande assim no meio do objetivo e aí.
Bampa aí.
Eu quero ver o caos. Quero ver o caos.
Nossa. Caraca. Cara, eu quero muito começar a ver os jogos de novo acontecendo, pra ver a galera descobrindo essas paradas, porque, cara, tipo, eu ainda não vi, até adiantando mais ou menos, mas eu não vi, tipo, eu acho que não tem muito swarm demais, tipo, de muita nave jogando, né? Tipo, o que a gente tinha um pouco no 2.0. Tem squads específicos, mas, tipo, será que... Porque eu acho que é muito... É porque isso também vai da minha habilidade jogando swarm. Porque na mesa é muito difícil você manter sempre a informação. Acaba indo uma pro lado, uma pro outro, batendo em algum momento, e aí... E só dá ruim, então, é só tomar um monte de dano.
É, quando a gente falar do meta, a gente fala um pouco mais do como tá o jogo, mas o swarm aí, entre muitas aspas, hoje em dia, é 5, 6 naves, normalmente.
Uhum.
E por causa das outras paradas que a gente vai discutir também como cenários, você já naturalmente quer separar as naves um pouco mais, na maioria dos cenários, então...
É verdade, não faz
tem menos chance de acontecer esse engarrafamento aí que você tá pensando.
Justo. Do SIS, estão saindo só.
É, e outra, né? Outro negócio, falando sobre ataque em range zero, né? É, muitas vezes você acaba, pelo ataque range zero ser muito bosta, ele é muito bosta,
uhum.
Você acaba nem atacando esse cara que você tá bombado. Você vai atacar outro cara que tá lá no range 2, no range 3, que é melhor atacar esses caras do que atacar o cara que tá no range zero.
É, mesmo com os Jedi, que tem Force Point que eu já dei esses ataques aí, como você não pode adicionar o dado do CLT, você não pode rerolar por motivo algum, as únicas situações onde eu me vi interessado em atacar quem tava no range zero mesmo é quando o cara tava quase morrendo, então valeria a pena eu tentar passar mais um, dois de dano ali, ou quando eu não tinha outra opção. Eu bampei naquele cara de uma forma que eu não tenho mais ninguém no arco. Então aí vai
dentro mesmo. Só tem ele, vai dentro mesmo.
Não tem tu, vai tu.
É.
É, tipo, é algo a se pensar, né? Tipo, se vale realmente a pena, mas, tipo, pro ataque...
É, uma coisa que a gente tava discutindo até hoje lá no grupo do Rio também é a questão do foco vermelho, né? Porque mesmo o foco vermelho, não é uma coisa que você quer sempre.
Sim, sim.
Porque nem toda nave tem a facilidade de limpar o estresse, ou até você às vezes trava um K-turn, alguma coisa que você precisa, alguma manobra vermelha que você estava fazendo no próximo turno. Então isso te atrapalha um pouco às vezes. É um ótimo você ter o foco, mas o fato deles terem limitado a ser uma ação com estresse e você não poder fazer outras ações tirou um pouco da mamata, né? Que seria você só ficar bampando e fazendo foco final infinito. Uhum. Então, quando eles anunciaram, a parada parecia um pouco mais dramática. Tipo, caraca, acabou o bump, eu posso bumpar e fazer foco.
Acabou o bump.
É, mas até eles conseguiram, acho que, balancear a parada de uma forma que ficou interessante.
É, inclusive, é o que você falou, às vezes simplesmente não vale a pena você pegar esse foco vermelho. Às vezes o único cara que atirar em você é o cara que tá bumpado também, aí você não vai ter mais tiro do cara, e se você se comprometer com esse foco vermelho, é o que você falou, você bloqueia teu K-turn no outro round, posicionamento, então em muitos casos não vale a pena pegar. E tem cara também que às vezes, dando um exemplo, o Mace que tem 3 forças, meu, provavelmente não vai valer a pena com ele, porque no outro turno do K-Turn, antes de você recuperar uma força normal, você vai recuperar 2, então você fica ali e usa aquela força como se fosse um mini foco mesmo, pra meter um K-Turn nas costas do cara no outro round mesmo, porque, mas eu gastei 2 forças, beleza, no outro round você tá com 3 forças de novo, já era.
Você recupera muito fácil, né?
É o tipo de coisa, cara, que assim, é uma mudança razoável de como a gente joga, né, porque faz falta. Eu gostava, quando eu tava jogando com a lista de Whisper e Decimator, eu gostava muito de jogar Decimator bampada nos outros, porque era menos um ataque que eu tava tomando, né. Independente dele ser um ataque bosta, ainda um ataque eu poderia tomar aí no jogo de hoje. Mas é uma questão de costume, pelas partidas que eu joguei no 2.5, você vê que tá lá a parada, mas... faz muito menos impacto no jogo do que parece quando você lê a regra, saca?
Na prática em si, tipo, tem outras coisas acontecendo do que esse ponto em si específico que vai gerar algum murmurinho.
É, porque não é, assim, não é usual, a maioria, pra maioria da gente, jogar ficar bampando toda a vida, sim, saca? Sim, não é normal o jogo ser assim. Acontecia com alguns
times. Atualmente você tá perdendo tempo, né, fazendo isso. Tipo, tem outras coisas
que
você
não isso, tá também tempo, tem não. Isso. Exatamente.
Mas, bom, indo de, uma, de regras, é, teoricamente, tipo, ok e tudo mais, eu acho que a gente vai agora pra regra mais odiada, talvez, não sei, mais debatida.
Controversa,
diria. Controversa, melhor.
É o... Eu odeio ela.
Falando, eu odeio ela. Antes que a gente esqueça aqui, falando em regras, uma menção honrosa aí pro Marshall, que tentou participar desse podcast 8 vezes.
Não todas conseguiu. Elas, mas...
Muito. Todas elas eu estava ocupado, se mudando, casando, sei lá, não sei, o Marshall é um cara muito ocupado, ele não tem essa vida mole que a gente tem, não.
Esperando a cama chegar.
É, cara, tipo, é, muitas coisas.
Esse maluco trabalha, faz.
Né? Bom, vamos falar sobre o road, que significa random order...
Que significa estrada.
É, exatamente, significa estrada. Eu não sei o que é o AD. O que é o AD?
After Dials.
After Dials.
É, Random Order After Dials.
After Dials.
Que, em português, claro, quer dizer que agora não tem mais um primeiro jogador definido a partida inteira. Toda vez que a gente seta os dials, a gente tem que definir quem é o primeiro jogador rolando dados. São 3 dados, não é?
São 3 dados. Dados
vermelhos, e aí tem uma regrinha lá... O que vale mais do que o quê? Que eu não vou entrar aqui justamente porque o macho não está aqui.
É, macho.
E porque o TTS calculou automaticamente pra mim, então eu não sei.
Olha só.
Mas...
Eu sei que é...
Mas basicamente tem uma lógica lá, e quem tira mais é o primeiro jogador.
Isso.
É, o primeiro, rapidinho, o primeiro critério de desempate é crítico.
É crítico.
O segundo, foco. Terceiro é hit. É,
mas aí, Grego, se eu tirar um crítico, ele vale mais do que 2 hits, não?
Vale mais do que 2 hits.
Então, quem tem mais crítico ganha. Isso.
Depois quem tem mais foco.
Automaticamente.
É, exatamente.
Aí, se não tiver crítico, quem tem mais foco ganha. É isso?
Exato.
Se tiver errado, depois alguém xinga a gente aí. Mas é isso aí. O Grego falou, tá certo.
É, não, mas é pelo menos. E eu tô jogando com o Marshall, assim. Então, qualquer coisa. Então,
qualquer coisa
com
o Marshall.
Então, chega o Marshall também.
Qualquer coisa com o
Marshall. Isso aí é uma parada, cara, que. É, no TTS, obviamente, tem um impacto menor, porque agora eles fizeram de um jeito que você calcula automático. Mas eu vou confessar que era um negócio que, quando eles anunciaram, já me incomodava só de eu ter que rolar 3 dados. Assim, caralho, por que que eu tenho que rolar 3 dados? Por que que eu não posso rolar 1 dado, cada um canta quem vai ser o hit ou miss, e dar no mesmo?
Ia dar no
isso
mesmo.
Aí já me incomodava.
Assim. Ia dar no mesmo.
Comparar dados, nossa, mas... Aí a opinião de alguém que usa isso na prática, que já jogou, não, depois de um certo tempo você não se incomoda mais, porque você acostuma a fazer essa merda. É chato, é um saco ficar rodando dado todo turno, não vou negar, mas você se acostuma, faz parte do jogo, saca? Você, uhum. Você entende como, assim, como rolar dado de ataque, você já tá acostumado com aquilo. É um saco tá rolando 1000 dados, mas você tá acostumado a rolar.
Eu acho que, cara, tipo assim, o que eu penso que é mais complicado é porque você, a ordem de iniciativa tá aqui, por exemplo, se for uma partida onde ninguém tem iniciativa igual, não muda nada, né? Tipo, o jogo segue normalmente.
Não muda nada.
É, muda aí talvez uma... Nem System Phase, né? Alguma habilidade que ative na mesma janela, alguma coisa assim, mas é pouquíssima chance de dar algum problema.
Mas eu fico pensando quando tem iniciativa igual, porque depois do die, você tem que pensar no seu movimento caso você ande primeiro, e também existe a possibilidade de seu adversário andar primeiro, então você não pode fazer uma jogada meio, tipo, que dependa muito disso, né? Então você tem que estar ligado nessas coisas.
Isso é bom dar um histórico de como é que essas coisas foram anunciadas, que foi bem legal você acompanhar a comunidade rasgando o cu com 2 dedos, depois com 5 dedos. Porque, bom, a gente, na verdade, até agora explicou mais ou menos o que é, mas só pra deixar bem registradinho, você agora não tem mais o first player definido. E toda vez, depois que você seta seus, depois que os dois jogadores setam os dados, eles rolam os dados e comparam pra ver quem vai ser o first player naquele turno. E no próximo turno você vai fazer isso de novo. Como é que isso influencia no jogo? O first player, pra quem não sabe, é o antigo... É o cara que vai se você tem uma iniciativa igual, dois pilotos de iniciativa 6, o first player vai mover primeiro e atirar primeiro. E isso era uma coisa pela qual a gente pagava pontos no passado. Pagava bid, jogava aí, alô Pedrinha, jogava com 150 pontos, 39 nave a menos, esse pessoal maluco aí. Mas, como agora você, além de...
A gente pagava pra andar depois.
Exatamente.
Pagava pra andar depois, exatamente. E aí, pagava pra ter a escolha, na verdade, né? Mas todo mundo escolhia andar depois.
Exato.
E aí, quando isso acabou, acabou de duas formas, né? Primeiro, eles anunciaram que você, todo ponto de bid que você tivesse, ia automaticamente pro seu adversário. E segundo, eles anunciaram essa regra do Road. Eles apelidaram de Road, né? Mas não é exatamente o nome dessa regra. E a comunidade entrou em desespero. Caralho, fodeu. Não é mais X-Wing. Não sei mais jogar
X-Wing
porque eu tenho que andar depois.
Mataram meu jogo.
Mas acabaram com o meu jogo. De novo. Aí foi exatamente isso que você descreveu antes de eu começar esse monólogo aqui, Marcelo. Você falou, pô, mas como é que eu vou planejar a minha manobra se eu não sei se eu vou andar primeiro ou depois? E é uma dúvida válida, pra ser sincero. Mas ela traz outras visões estratégicas do jogo. Uhum. O que acontece? Aconteceria muito mais bumps naturalmente. Principalmente em pilotos de iniciativa igual. Mas pensa que o piloto de iniciativa igual não necessariamente vai estar numa posição onde ele vai bumpar no piloto de iniciativa igual. Ele tem que estar meio de frente ali. É uma parada... Assim, o cara tá perseguindo o outro, você não sabe se vai primeiro ou não. Então, assim, são casos mais raros do que parece. Uhum. E segundo... E eles, eu acredito que eles fizeram a regra de bump que a gente já discutiu da forma que é hoje, justamente para minimizar o impacto do Rogue. Porque agora, se você bumpar no seu adversário, você não consegue aí fazer o seu foquinho vermelho, se for o caso. Então, diminui um pouco o impacto do Rogue te sacanear, sabe?
Entendi.
Então, eu imagino que... E essa regra do bump veio bem depois deles anunciarem o Rogue. Então, eles primeiro playtestaram um negócio, depois playtestaram o outro e anunciaram. Então, eles foram fazendo umas paradas meio incremental. Que a galera foi ficando maluca. Agora é menos X-Wing ainda.
Estão matando o meu joguinho.
Eu ainda queria que fosse alternado.
Uma coisa que foi discutido em excesso na época foi que tem outras formas de você fazer isso, né? Você poderia fazer uma ordem aleatória antes do dial. Você poderia fazer uma ordem alternada. Você poderia escolher uma vez só no começo do jogo e não mudar mais. Assim, de acordo com as discussões que eu vi a galera, e principalmente um cara que me influenciou muito, na minha opinião, foi o Chris Allen, da forma como ele explicou as paradas quando eu tava discutindo com ele, eu me convenci, eu não gostava também do Road, eu me convenci que, apesar de eu não achar ele uma ótima opção, dentre todas as opções que a gente tinha, ele era a melhor. Ele era, por incrível que pareça, ele era a mais justa. Uhum. Porque... Tinha outras formas, todas as outras formas de você fazer isso, tinha várias formas de burlar. Eu não vou entrar aqui porque não faz sentido. Mas tinha várias formas de você exploitar elas. Essa daqui é a que tem menos parada pra você exploitar, justamente porque ela é aleatória. E isso talvez é o que incomode mais as pessoas, introdução de aleatoriedade no jogo. Que eu entendo perfeitamente, eu entendo quem não gosta desse tipo de coisa. Eu acho justíssimo você não querer mais coisas aleatórias no jogo. Mas pra mim, assim, esse jogo já é aleatório. Em vários aspectos. Então, o fato dele adicionar mais essa aleatoriedade, obviamente, pesa um pouco na balança, mas não é um negócio que estragou o jogo, sabe? Uhum. Pra mim.
Ah, não. O jogo também, pra mim, não estragou, não. Eu só queria que fosse alternado, né?
Tipo...
Eu acho que, assim, teve uma parada também que aconteceu, que, como eu falei, eles foram fazendo essas coisas incremental, né? Então, primeiro veio esse negócio da iniciativa, aí ponto de bid, déficit, tipo, caralho. Se eles tivessem feito tudo de uma vez, eu acho que talvez nem precisasse do Road. Tem outras coisas que supriam o que a gente considerava que eram os problemas que o Road resolveu. Uhum. Então, acabou que, pra mim, depois do pacotão todo sair, ficou um pouco de overkill em algumas paradas, saca? E, especialmente nesse negócio aí da iniciativa, do bid e tudo mais. Eles fizeram tanta coisa pra corrigir, que no final das contas, se você dessas três que você fez, se você fizesse só uma, talvez já desse resultado. Mas... Tá aí, né? Já foi, os caras fizeram...
Tá rolando, agora é só jogar aí.
Aceita que dói menos.
Tipo, eu acho que aquele primeiro contato em si, tipo, deve ser mais pesado, né? Porque, pô, tá, mudou muito. Mas eu acho que com o passar do tempo, meio que é o que você falou. Pô, acho que ele vai ficando mais natural, vai ficando, tá, ok, tá, enrola, vamos ver, vamos que vamos. Sabe, tipo, porque o método, o modo de jogo mudou, né? Então, é...
Sim.
É se acostumar com o novo normal. Bom...
É, assim, um dos motivos pelo qual eu defendo bastante que o jogo mudou mais do 2.0 pro 2.5 do que quando teve a conversão de fato da primeira edição pra segunda, é que regras como o Road ou as outras que a gente vai discutir depois, elas mudam fundamentalmente,
sim,
como
sim,
o jogo
exatamente.
Funciona. Se você pegar o 1.0 pro 2.0, ele foi basicamente um rebalance. Eles fizeram formas de você rebalancear o jogo, introduziram a mecânica da força, mudaram uma coisinha aqui, mas assim, o core do jogo, ele não foi tão mexido assim, saca?
Não,
agora,
não.
Coisas como o Road, cara, muda a base do jogo muda pra caramba, assim, não tem como você dizer que é o mesmo jogo, saca?
É verdade, ele mudou coisa pra caramba.
É verdade.
Bom.
É, não, é a principal, o jogo mudou muito mais do 2 pro 2.5 do que pro 1.0 pro 2.0. Daí é fato, tipo, você pegar um cara que ele ficou congelado no 1.0 e explicar, tipo, 5 segundos pra ele 2.0, o cara vai e joga de boa. É capaz dele pegar e ficou congelado no 1.0 pra jogar pro 2.5, ele vai demorar
um tempinho aí pra aprender. Tava lá e descobriu que a Terra é redonda.
Exatamente.
Exatamente.
Ai, ai.
Ele saiu da Terra plana
pra Terra redonda. Né, cara? Bom, além do Road, a gente tem também algo que já tinha, de certa forma, no 2.0.
Mais ou menos,
né? Tipo, e agora a gente tem no 2.5, que são as diferenças de Standard e Extended. Eu acho que no 2.0 a gente tinha com Hyperspace e Extended, talvez.
Isso, famoso, o infame Hyperspace.
Que nunca vingou, né? A Hyperspace nunca vingou.
Odiado por muitos, adorado por ninguém.
Verdade.
Cara, a ideia dele era boa, cara. A ideia dele, em algum momento, ia ser
boa. Tanto é que, não, a ideia dele era tão boa que ele é um standard.
Basicamente,
só que ele foi bem implementado.
Em algum momento, né? O Hyperspace ia dar certo, e aí ele deu certo em outro jogo. Vai ser.
Aí, ó, quem diria. Exato. Não, inclusive, aí, fica uma informação das internas aí. Ele foi chamado de standard, na verdade, de standard especificamente, não, mas eles queriam manter o Hyperspace e eles não... A principal parada que a gente falou assim, só troca o nome. Porque o Hyperspace, ninguém gosta dessa merda. Então por mais que você faça o negócio ficar bom, ninguém vai gostar, porque o Hyperspace já tem um ranço nele. Então muda esse nome.
Assim, a galera não vai nem ler. Não, é ruim. Não quero.
Aí veio essa rasgação de cu da galera, muito maneiro, né? Porque quando eles falaram que era o Standard, aí a galera sacou assim, todos os jogos vão ser assim agora, né? Porque Standard quer dizer que ele é um padrão. Quer dizer que esse é o modo do jogo. Esse nome é calculado. Parece que os caras fizeram sacanagem, mas não. Ele é bem calculado. Ele é uma parada assim, não. A gente quer que você jogue assim, gente. Esse negócio de Extended aí é só...
Porque existem outras naves.
Né? Gosta de jogar de Viper. É, se o pessoal gosta de Viper, de Dash aí, pega esse negócio e joga
com... Sobre da resistência também, tá? Então, menção honrosa aí.
Mas aí, voltando aí que eu cortei você...
O que é...
O que é o Standard?
O Standard, se eu não me engano, ele é um método formal do jogo, não é formal não, mas é um método que, tipo, estão rolando as coisas.
Padrão.
É o método padrão de... E nele a gente tem as naves que foram lançadas no 2.0, não é isso? No 2.0 e 2.5, teoricamente.
Isso, basicamente tudo que saiu na caixinha pretinha do 2.0, de uma forma ou outra, você pode usar. E você não pode... exceto, obviamente, os kits de conversão. Também são 2.0, mas é exatamente o problema que eles queriam resolver. O problema, entre aspas, aí, muitas aspas, que eles queriam resolver.
Então, tipo, a gente tem o standard que a gente consegue jogar com... República e separatistas, tipo, consegue jogar com qualquer coisa, né? Porque a facção foi lançada depois, então tudo que lançou você consegue jogar. Uhum. Eu não sei as naves específicas de cada facção, mas é o que o Popo falou, tudo que foi lançado em blister ou qualquer coisa assim... Quanto tempo que eu não falo blister? Caraca. Foi lançado a navezinha física.
O blister pretinho do 2.0.
Exatamente, você consegue jogar. O Extended é o que vale tudo. São aquelas naves, igual o Popo falou, da Viper, tem a Bomba da Resistência, tem... Sei lá, não sei.
Mojila.
Nossa, existe...
Iraques.
Tipo, todas as outras naves que...
Todas aquelas naves que você quer pra caralho usar e nunca vai usar?
Minha
todas
nave
elas disponíveis pra você não usar.
O jogo morreu. Não consigo jogar com a nave.
É, todas as naves que você usa todos os dias, que você joga tum-tum com ela, tá lá, todas essas naves que você não usar. Continuar não usando.
Pra você que jogava de Torquil Swarm, se fudeu.
É, isso aí realmente se fudeu. Né? Mas assim, e aí vale a gente entrar brevemente aqui no por que teria que mudar isso, né? Por que criar essa bagunça? Por que fazer essa parada? Basicamente, os americanos eles descobriram como é ruim você ter que pagar caro pra caramba em uma nave. O resumo da história é bem esse, assim. Os caras viram que pra comprar uma Gunboat era 100 dólares, pra comprar um Dash era 150 dólares. Fala assim, gente, não dá pra jogar assim, não. Vocês estão malucos? Aí eles não olharam pro Brasil. O que a gente paga 600 reais na nave? Desde 2010. Então, a gente tá aí na mesma nave que tava na Extended, a gente tava se fudendo. Mas a ideia dos caras era facilitar, entre muitas aspas de novo, a entrada de novos jogadores, sem o cara ter que ficar correndo atrás de uma nave que talvez fosse ótima pro meta, mas que não tenha disponibilidade por estar out of print, por eles não terem nenhuma previsão de quando eles vão printá-la de novo. Então, eles removeram aí essas naves, tiraram do modo padrão de jogo, falaram assim, tem esse modo extended, que você pode jogar com tudo, então... Basicamente, gente, o modo de jogo é pra isso. Você combina com o cara que você vai jogar e você joga o que você gosta de jogar. Se você não gosta de jogar standard, paciência. Arruma alguém que joga standard e joga.
É literalmente assim.
E eles tentaram fazer uma parada aí pra melhorar um pouco as chances das facções. Por exemplo, um bom exemplo é a Resistência, que não teria Millennium Falcon, porque não foi lançada uma Millennium Falcon da Resistência. Mas eles introduziram uma regra que você pode usar miniatura de outra facção que seja da mesma nave, entre aspas, aí. Então você pode pegar uma TIE Fighter Rebelde e usar no Império, por exemplo. Você pode usar uma Millennium Falcon Scan, botar ela no, na Resistência. Na prática, pra quem tá comprando a parada, não faz tanta diferença, porque a gente fez essa conta aí em algum lugar, você compra aí uma Millennium Falcon do Scan, mais um kit de conversão da Resistência, mas não sei o que, no final das contas você tá pagando aí 300 dólares pra jogar de dinheiro no palco. Não é bem uma situação que você resolveu pra caralho. Mas, assim, vamos acreditar que o negócio foi feito com um pouco de boa fé, então vai ajudar algumas pessoas a pelo menos conseguir a nave. Então, talvez facilite a vida de alguém.
É, o caso da Hawk também, né? Que a Hawk tem facção que saiu do 2.0 e tal. Essas...
Ela saiu, acho que pro... Ela saiu pro Scan agora, no packzinho. E aí você pode usar no Scan e no Rebelde.
No Scan e no Rebelde.
É verdade, é do Kano, exatamente, né? Que tem
um... Mas aí, de novo, você tem que comprar o pack do Scan e o kit de conversão Rebelde. Então...
Meu Rebelde.
Saca? Só um pouquinho caro, brincadeira. A gente já comprou a
conversão também, tipo, né? Em geral, tipo... Pra quem já tinha as naves e já tem o kit e tudo mais, que é, sei lá... Eu acho que a maioria das pessoas meio que não muda muita coisa, sabe? Tipo, tu já vai ter lá, tu só vai poder usar de qualquer forma. Mas...
Eu não sei se algum dia eles vão fazer rotação desse standard. Pode. Se eles vão tirar coisas que já foram lançadas e botar novas. Não sei se eles vão chegar nesse ponto. Uma coisa que eu vejo é que, assim, de certa forma foi bom esse corte no número de naves, porque já tem nave demais no standard. Pela forma de pontuação que a gente vai discutir no futuro.
E se a gente for pensar, né? Pô, se a gente for pensar, tem facções. Vamos dar exemplo que liberou Standard pra porra toda. Você tem facções, notoriamente, que os próximos lançamentos teriam que ser só dessas facções pra chegar no nível de quantidade de nave das outras. Então, tipo, Resistência e First Order eram as mais novas do 2.0. Então elas tinham já menos naves do que as três clássicas. Teria que vir mais nave para eles. Cis, Separatista, né, que é o Cis, e República, ia ter que vir mais naves ainda, né? E tem uma grande diferença do Hyperspace pro Standard, que é o seguinte: o Hyperspace era para ser parecido com o que tá o Standard hoje. Só que quando chegou, e foi pouco tempo, né, Pupu? Tipo, com 3 meses, os caras começaram a pegar nave tirada do cu e colocar. Ah, porra, o Hyperspace agora vale a Kimojila. Só que vale o piloto X. Você fala, porra, nossa, mano, qual é o critério? Pelo menos nesse, né, daí, é...
O Hyperspace, ele nunca deu certo porque ele nunca teve o foco que o Standard tem. Que ele começou exatamente como Standard. A definição inicial dele era exatamente o Standard, era tudo que foi lançado no 2.0. Só que naquela época, tinha 3 naves de cada facção. Então era um modo de bosta de jogar, cara. Sinceramente. Eu era o maior opositor dessa parada. Eu odiava, com raiva desse negócio. Você tinha no Império, você tinha a nave do Vader só. E era isso.
Sim, você tinha poucas naves. E outra, depois os próprios caras chegaram por ter poucas naves também, só que aí virou o que o que o desenvolvedor achava que... Ah, então vamos colocar essa Decimator aqui. Mas a Decimator só pode usar o Shiranu. Pô, caralho, velho.
Então, aí eles começaram a fazer o que eles chamaram de um modo curado, né? Eles iam pegar alguns pilotos e algumas coisas para ser um modo mais balanceado. E essa visão de que ia ser um modo mais balanceado porque tinha menos coisa é uma coisa de completo maluco. Só americano doido que defendia esse negócio. Porque não faz sentido se você não vai balancear o negócio especificamente pro Hyperspace. Você não tinha dois sets de pontuação. Você tinha uma quantidade de pontuação que valia pro vale tudo e valia pro modo curado. Então não fazia sentido nenhum, porque se tivesse certo pra um, automaticamente ia estar errado pro outro. Então, assim, essa parada de, vai ser mais balanceado, na teoria poderia funcionar, mas nunca foi feito. Foi uma tentativa muito, muito nas coxas de fazer a parada. E eu acho que depois de um certo ponto, a Hyperspace, ele começou a ser uma parada assim, gente, vamos tentar fazer esse negócio dar certo de alguma forma, vamos tentar, de mês em mês a gente muda ele.
Vamos ver se alguém gosta do momento.
E todo mês ficava pior ainda. Não, cara, sério mesmo, eu conheço pessoas que adoravam dos gringos aí do... Nossa, era o melhor modo porque tinha menos naves e era balanceado. Eu falei assim, cara, sacanagem, não é possível. Mas enfim. Morreu, graças a Deus morreu, e agora tem uma regra muito clara. É tudo que saiu do 2.0. É isso aí, não tem mais. Eu gostei dele.
Tá funcionando, cara. Tá funcionando certinho.
Acho que assim. Tá funcionando.
Tá funcionando. É isso.
Eu confesso que algumas facções tomaram uma pancada maior do que as outras. Isso eu acho que a gente não pode ser leviano aqui também.
Não dá pra.
Mas.
Khan tomou uma paulada violenta, né?
Exatamente. Os Khan sofreu um bocado com as perdas aí que ele pro Extended. Sim, lá pra jogar também. Ele sofreu
um pouquinho. Alguém ia ter que jogar todo mundo também, né?
Gente, alguém ia ter que se ferrar, né, gente? 7 facções, gente. Alguém tem que ficar ruim, não tem jeito. História de que todo mundo vai ficar bom, 90% do jogo vai estar usável, sei lá.
Quando foi isso?
Isso, mas
quando que isso aconteceu?
Eu nunca vi isso. Eu jogo Extended desde o primeiro do
1.0. Quando isso aconteceu? Então.
Um dia vai chegar lá, talvez. Tem banlist também no
Standard. A banlist é só no Standard?
Basicamente, tudo que mexe com Dial, eles baniram. Tudo que olha Dial, modifica Dial. Vocês podem
essa buscar banlist é só no Standard?
Só no Standard.
Eu não sabia disso.
Uma outra coisa importante de falar, que todo mundo sempre confunde, de acordo com as regras, e olha só, não tem uma polícia da Atomic Mass Games que vai fiscalizar todos os seus jogos, acredite ou não. Então, de acordo com as regras oficiais, você pode jogar com ou sem cenários no Standard ou no Extended. É óbvio que o jogo padrão, ele é Standard com cenário, com banlist, tudo bonitinho. Mas se você e seu amigo jogarem e não usarem cenários no Standard, ninguém vai destruir...
Vão chegar na tua casa e falar, você tá jogando errado, pisar na tua navinha.
Não, o cara bate na tua porta. Cadê o Standard sem cenário aí que você tá jogando?
Mano, eu tive um amigo meu, viúva, do Standard, que ele falou, porra, mas Standard, eu quero jogar com as minhas naves, não sei o quê. O cara, eu falei, velho, faz o seguinte, cola no Omniverse de quinta-feira pra jogar com a gente. Você joga com essa porra do Standard, eu vou jogar com o Standard, quer dizer, eu vou jogar com o Standard e vou dar um pau em você.
É isso, cara. É essa vibe. Bom... Uma coisa que mudou bastante também é a montagem de squad, né? A montagem de squad mudou muito do 1.0 pro 2.0, né? Tipo, literalmente 100 pontos, que foi de 100 para 200. E agora do 2.0 pro 2.5 mudou ainda mais. A gente foi de 200 para 20.
Dividiu por 10. De
200 para 20. Então...
Esse é o tipo de coisa que é engraçado, porque assim... Não só esse exemplo, mas esse é um grande exemplo de... Coisas que a gente aprendeu do 1.0 e do 2.0. Poxa, quanto mais pontos a gente tem, mais granularidade a gente tem, melhor é pra balancear. Beleza, isso parece uma parada boa. Então, o que, que a gente vai fazer no novo jogo? Vamos dividir por 10, vamos ter menos pontos. Eu falei, não foi bem isso que a gente tinha aprendido, né, gente? Não foi bem esse caminho que a gente tava trilhando. Mas, vamos lá, bom. Né?
A gente tem agora.
É, eles tentaram dar uma balanceada nisso, o negócio que a gente vai falar agora, que é o loadout também, mas por enquanto ainda tá meio em estágio experimental. Tem umas coisas muito fora da curva ainda.
Eu gosto do conceito de loadout, e separar squad point e loadout, eu acho esse conceito muito bom, mas eu acho também que você não precisava diminuir a quantidade de pontos para fazer isso. Você não precisa. A diminuição de quantidade de pontos do squad para 20 não tem nada a ver com granularidade, com balanceamento. Foi para adequar a pontuação do jogo, que agora é 20 pontos para ganhar. Uhum. Isso para mim é claro. Não precisava fazer nada, mudar para 20. Foi só porque eles não queriam que a pessoa dividisse por 10 o resultado.
Exatamente. Quantos
pontos ela tinha. Basicamente foi isso. E isso causa alguns problemas de balanceamento, porque. Como a maioria das naves, não tem nenhuma nave que custa 1, as naves começam em 2, e são pouquíssimas naves que custam 2. Cada facção aí, eu acho que a facção que tem mais, é o Scan que tem 3 naves dessa, mas uma é praticamente impossível de usar, que é o pilotinho lá que se auto-explode.
É o auto-drone.
Então, a maioria das facções aí tem 1 ou 2 naves que custam 2. Tem uma grande quantidade de naves que custa 3, 4, 5, que é o
que
é maior aí.
Na verdade, Scan tem uma nave de 1.
Tem a Nesta Pup, né?
A Z95 lá,
né? Sim.
Mas pra usar ela, você tem que usar uma IV, né?
Você tem que usar uma IV
com título. Ela só entra no jogo depois.
Ela só entra no jogo depois que a IV vai pra casa do caralho.
É, realmente você tem que querer muito usar ela.
Exatamente.
Mas aí.
Você tá jogando com 19 pontos de saída.
Anteriormente, o que, que você poderia fazer? Vamos supor, vou botar aí, sei lá, o Ferral está muito forte, ele custa 50 pontos. Talvez se ele custar 52, não fique tão forte assim, ou 54, 55, sei lá, 5 pontos é 10% aí que eu tô aumentando. Hoje a gente tem aí o Ferral que ele custa 7 pontos, talvez, não sei. Se eu aumentar um ponto nele, ele vai para 8. Na nave de 8 pontos, meu irmão, é a Gauntlet, é a Decimator, é outro nível de pontuação. Pior ainda quando você pega. Pior ainda quando você faz isso com nave custa menos. Se a nave custa 2, vai pra 3, ou custa 4, vai pra 5. Você tá aumentando 25%, 30% de custo da nave. É muito ruim isso. Assim, é difícil explicar o quão ruim isso é pra balanceamento, porque você não tem jogo de cintura pra ficar mexendo na nave, saca? E aí,
você não tem um ajuste fino, né? Você não tem um ajuste fino.
Até a solução, como o Leandro falou, é mexer no que a gente ainda não comentou, que é o loadout, né? Que é a nova lógica de upgrade. Você, além de ter os pontos que a nave custa, cada uma delas tem uma pontuação específica de loadout, que é onde você coloca seus upgrades lá. E aí, em teoria, você poderia manter o custo da nave em 2, 3, mas diminuir drasticamente o loadout dela. Mas você pega aí um cara que custa. Ou aumentar, se for o caso. Você pega aí um cara que custa o Contrail, ele custa 2. Você pode botar 50 de loadout nele. Se ele for pra 3, eu não vou usar mais. Eu não quero, mas eu quero usar ele porque ele custa 2, saca?
Exatamente.
Então, assim, não adianta ele ter 1000 de loadout. O que eu vou botar no Contrail? Botar 3 bombas e 4 crews? Não tem o que botar. Ele tá uma nave de 4 vidas, vai morrer. Então, assim. Tem alguns casos que vai ser muito difícil balancear, saca? E não são poucos casos, na minha opinião. Então, assim, não sei como é que eles vão tratar isso. É óbvio que, pra mim, que tá errado a pontuação atual. O loadout de várias naves não faz sentido. Tem nave aí com 30 de loadout e ele é o melhor piloto da nave, então...
Por que
eu não pegaria ele?
Exatamente. E outra, tem uns casos... Porque você ainda tem uns casos que você tem o melhor piloto daquela facção para aquela nave, só que ele custa 7. Você tem um outro que não é tão bom quanto ele, só que ele custa um ponto a menos, e aí, por causa disso, ele encaixa no squad. Mas tem uns casos que são bizarros. Você tem, tipo, 5 pilotos que custam 6 pontos e você tem claramente um vencedor. Porque ele é a melhor na habilidade, ele tem mais loadout e, porra, por que, que você vai usar
6.4? E não só entre os pilotos, você tá falando da mesma nave, mas é, se você pegar aí a mesma facção, tem N pilotos que custam 3 e um deles vai ser o bom. Tem um ali que é o bom. Você não tem espaço pra botar. Você tem espaço pra botar 10 pilotos que custa 3. Então assim, você vai pegar o melhor. É isso. E aí, cria uma certa disparidade. De novo, gente, o jogo nunca foi um jogo onde você usa toda a sua coleção. Isso aí
nunca,
é
óbvio. Nunca foi.
Sempre teve coisa melhor, coisa pior. Isso não é disso que eu tô reclamando, você nunca vai me ver reclamando disso. Eu só acho que é difícil hoje, na forma de pontuação atual, você fazer os ajustes pra. É, ao invés de só deixar o cara um pouquinho pior e ele poder continuar usado na próxima iteração, ele vai de muito usado pra não usado e de nunca usado pra super usado, saca? Sempre vai ser assim. A gente vai fazer quase um ciclo aí, na minha opinião. Exatamente ruim, diminui um pouco a variedade, saca? Isso aí é um ponto negativo dessa parada
nova. Você tem alguns casos clássicos, tipo piloto de república custa 3 pontos. Qual que é o melhor? Porra, todo mundo sabe qual que é o melhor. Que é a deltazinha lá, o BR's off, né?
Cara, você começa com todos os squads de república com Trey custa 2, Barris custa 3 e Ahsoka custa 4. Né?
Ou Ahsoka que custa 4.
Você tem esses 9 pontos aí, se você for pegar as listas de república, eu arrisco que sem olhar dado nenhum, que mais de 50% delas usa essas 3 naves. Independente do resto.
Exatamente.
Não, porra, é porque só... assim, elas têm um loadout bom, elas têm um skill bom, elas são boas naves. Pô, eu encontrei uma nave de 4 de vida, 3 de agilidade e iniciativa 5. Ele não precisa fazer nada no jogo pra ser bom.
Ele já
nasceu bom. Ele não, custa 2 pontos, cara. Ele anda pra frente e faz 2 pontos.
Aí, detalhe. Igual o foi até engraçado lá no Omniverse, eu tava falando, eu falei, porra, mas aí eu não lembro quem que foi, mas eu acho que foi o Marco, mas falou, porra, mas quantas vezes você ativou a habilidade do controle? Eu falei, velho, a habilidade do controle funciona direto comigo, principalmente quando você tá indo pra justa no começo, que é ir retinho, a habilidade dele proca direto, porra, é verdade, né? Eu falei, e outra, quando você tá numa diagonal e o cara também, você fez uma curva pra esquerda, o cara vai engajar a curva pra esquerda também, funciona a habilidade também da porra. Do bichinho.
Ô, Leandro, eu joguei com ele umas 10 vezes, pra eu descobrir que ele tinha uma habilidade. Eu não sabia que ele tinha uma habilidade. Pra mim, a habilidade dele era ser iniciativa 5 custa 2. Aí alguém me lembrou, alguém falou assim, pô, cara, eu acho que eu não posso modificar os dados aqui por causa disso. Eu falei, é mesmo, ele tem uma habilidade mesmo, né? Ele tem até um título que eu boto nele aqui também.
Mas você sabe por que foi essa conversa? Porque a hora que a gente tava falando de piloto filler, de 2 pontos, eu falei, porra, o Contrail é o melhor disparado. Por ele custar 2, por ele ser iniciativa 5, 3 de agilidade e a habilidade dele é boa. Aí eu não lembro quem que falou, se foi o Marcão, se coisa assim. Porra, não, a habilidade dele não é boa. Eu falei, como não, caralho? Eu falei, ele já seria bom se fosse tudo em branco, mas a habilidade dele, ela funciona, se ela funcionar uma vez no jogo...
Ela não trabalha, né, pra conversa de conversa. Bom, mas acho que de squad build é isso. Tem muitos detalhes, obviamente, mas é o tipo de coisa que... Você tem que reaprender, infelizmente. Essa é uma parada que mudou água pro vinho, assim. Talvez uma das maiores mudanças do jogo tenha
sido. Eu acho que a maior mudança do jogo é essa.
Assim, os conceitos de squad mudaram.
Exatamente, mudou a forma como você pensa no seu squad. Tipo, você não pode pensar no squad da mesma forma que você pensava no 2.0. Tipo, porque...
Vou dar um exemplo clássico aí de uma coisa que todo mundo aqui já passou e qualquer um que for começar a montar squad desse jeito novo vai passar. Você tinha uma nave que você não colocava upgrade nela, porque seus upgrades iam te comprar uma das duas coisas melhores. Ou um piloto melhor de outra nave, que ele custava mais pontos, ou um upgrade em outra nave. Hoje, com o loadout, você não pode fazer isso. Se você tem 10 de loadout naquela nave... Eles são daquela nave. Você não gastar os 10, não te dá bônus algum em outra nave. Você não pode comprar um piloto melhor, você pode trocar 10 loadouts
por um squad. Que você não tá gastando não hoje isso, no squad building, que tá sobrando ponto, não faz sentido sobrar ponto. Não tem que sobrar ponto em momento nenhum.
Não faz.
Tanto no seu squad,
quanto... Isso gera umas situações estranhas, porque é muito fácil chegar em 19. Porque você quer usar piloto X, Y, Z, e você não consegue, tipo... ah, mas beleza, então eu vou trocar esse piloto aqui pelo outro. Não, eu quero aquele piloto pra fazer o meu squad, pra fazer a minha lógica aqui. Eu poderia, no, na regra anterior, pra não ter o déficit, eu poderia gastar ponto em coisa boba, saca? Sei lá, botar munition fail safe pra chegar em 200. Hoje não dá. Se eu não chegar em 20, eu vou dar um ponto de graça pro adversário. Não tem jeito. Não tem como eu gastar upgrade pra fazer isso. Que é uma coisa mais granular, tipo, saca? Então.
É uma bola de neve.
Não, além de ser uma bola de neve, normalmente o que acontece é que você, ao invés de fazer um ponto, você diminui um ponto de uma nave e bota uma nave de dois. Então você, além de ganhar um ponto, não dar o ponto, você bota mais uma nave, saca? O jogo te empurra muito pra essa parada de botar mais nave no esquadrão, saca? É muito natural. Você quer botar mais nave. Mesmo que você, eu quero jogar com três naves, aí você vai montar, você vê, não dá. Então vou fazer com quatro. Pô, com quatro deu, mas ficou mais ou menos. Aí tu vai e começa com cinco. Aí pronto.
E é isso, aí tá todo mundo na parada.
Você vai naturalmente sendo empurrado pra cinco naves, quatro naves, cinco naves, assim, saca? É bem estranho quando você tá montando
o canal. Inclusive, o negócio que você tinha comentado, ô Marcelo, de jogo de swarm, eu acho que é o contrário. Hoje, é óbvio, né? Formação fechada de swarm praticamente não existe mais. Mas hoje você tem um aumento no número médio de naves no jogo.
É verdade, é verdade. Tipo, eu acho que, pelo que eu vi assim, tipo... Eu acho que até o que o Sam tá falando agora, tipo, o padrão em si que eu tenho visto são, tipo, cinco naves. Cinco, quatro naves, assim, mas, tipo, cinco é o safe da parada, né? Tipo...
Sim.
Quando a gente chegar em meta, acho que a gente pode entrar um pouco mais em detalhe, mas sim, o aceito aí como o otimizado hoje em dia é cinco naves. Cinco, seis aí, dependendo da facção.
Dependendo da facção.
Vamos pra... Pro...
Porque pro exatamente, que matou o X-Wing.
Mataram meu joguinho. Tipo, não é mais.
Se você ouviu até aqui. Se você ouviu até aqui, agora você vai descobrir como o jogo morreu. Porque tudo isso aqui era como o jogo ia melhorar.
E agora
aí
mataram o X-Wing, por causa disso ninguém mais tá jogando. E. Isso, muito pelo contrário, na real, que eu tô vendo. Mas enfim, cenários. Sim. Agora no X-Wing nós temos cenários. Que ditam, de certa forma, como você faz pra ganhar o jogo. No 2.0 e no 1.0, a gente ganhava matando mais pontos da lista do adversário antes que ele, do que o tempo acabasse, antes que ele matasse mais pontos na nossa lista. Agora no 2.0, o objetivo, independente do cenário, é você fazer 20 pontos ou mais pontos do que o seu adversário antes que o tempo acabe. Esses 20 pontos podem ser de naves, falando um pouco do tópico anterior, que cada nave tem um ponto, né? Esses 20 pontos podem ser de naves destruídas ou de objetivos. E esses objetivos estão baseados nesses cenários. Se eu não me engano, a gente tem 4 cenários atualmente, não é?
Tem 4 oficiais, sim. Tem alguns de meme, digamos assim, que também futebol são oficiais, mas não entram no jogo normal. Futebol de droid, por exemplo.
Eu não joguei. É bem legal. Na real, eu não joguei nada ainda direito. Mas, bom, muito.
Não sei se eu gostaria dele num campeonato, ele é divertido como esse hype, por exemplo. Jogar uma partidinha de vez em quando.
Cara, eu acho que, tipo, esse foi o ponto que eu mais ouvi gente reclamando em geral, porque não é mais dogfighting, agora você tá jogando jogo de. É um wargame e tudo mais.
Não é Wargame, não.
Mario Kart, você tem que
correr atrás das moedinhas, eu já ouvi isso aí.
Cara, eu acho Mario que Kart. Isso é uma mudança muito grande pro jogo, sabe? Tipo, além de tipo, todas essas mudanças são mudanças muito grandes em geral. Mas eu acho que isso muda o core set do jogo, sabe? Muda, tipo, a visão básica, que antes era só você dar tiro na nave dos outros e se reposicionar. Só que agora você tem objetivos no mapa, no cenário, que você tá correndo atrás o tempo inteiro. Porque se você não estiver correndo atrás de objetivo, o seu adversário tá e ele sai na frente. E como a gente falou um pouco anteriormente, é uma bola de neve. Se sai muito na frente, você não consegue correr atrás. Então você tem que estar sempre pegando seus objetivos. E a gente não precisa entrar muito em detalhes o que cada cenário faz. Mas em resumo, cada um deles tem uma regra um pouco similar, eu acho até agora, tipo, que tem objetivos pelo mapa e você precisa pegar esses objetivos. E cada objetivo desse dá um ponto. Então...
É só bom falar que tem um cenário que ele é literalmente igual o Dogfight anterior, que é o tem esse engagement. Os outros três realmente têm umas regrinhas a mais de você fazer pontuação. Mas todos eles, por um milagre matemático, olha só, eles disseram que você tem que fazer 20 pontos para ganhar. E se você matar o esquadrão do adversário, tem
olha 20 só,
pontos
que coincidência.
Do adversário, olha só, quem diria. Então, dá pra ganhar matando o adversário também. Há controvérsias aí. Mas, pra mim, a melhor mudança do 2.5 de longe é isso aí. De longe, assim. A segunda melhor é o asteroide, porque acho que ninguém desgostou do asteroide, mas pra mim, pessoalmente, a parada do cenário foi o que me interessou de novo no jogo, saca? Eu olhei pra esse cenário e falei assim, tô com vontade de jogar agora.
É, eu gostei muito do cenário, cara. E aí, eu tive um amigo meu que chegou pra mim e falou, porra, mas só 4 cenários eu vou enjoar. Filha da puta, você tá 10 anos jogando o mesmo jogo, o mesmo cenário, caralho.
Ah, mas aí você pode, né? Não tem como. A lógica né? Passa longe. Porra, cara, assim, os cenários, como o Marcelo falou, a gente não vai entrar em todos os detalhes, assim, basta dizer que os cenários, obviamente, não são perfeitos. Tem prós e contras aí, tem uns cenários que são um pouco melhores do que os outros, eu acho que tem um especificamente que eu não gosto tanto. Não gosto assim, eu acho que a regra dele, ela poderia ser mais balanceada, digamos, dá pra dar uma rebalanceada nela. Mas, em geral, o que os cenários fazem com o jogo é acelerar o jogo no sentido, não do jogo ficar necessariamente mais rápido, porque hoje você tem mais naves jogando e tudo mais, então você vai levar mesmo tempo pra jogar normalmente, uma hora e pouco, mas a conclusão do jogo ela é mais acelerada, porque você não pode ficar perdendo tempo circulando o mapa pra fazer engage. Você tem que, desde o começo já, principalmente nos cenários que tem 5 objetivos, já sair pegando objetivos, porque senão, como o Marcelo falou, a bola de neve vem, meu irmão, e você vai perder, porque você não focou em objetivo. E importante dizer que eu tinha uma visão de que você conseguiria ganhar sem dar um tiro. Antes de jogar, tá? Pensei em montar esquadrão com essa visão. Falei, eu vou exploitar essa parada, eu vou ganhar sem atirar. Então fiz esquadrões defensivos, de suporte, que eram ótimos em pegar objetivo, e você não ganha todos os jogos. Você não ganha nem metade dos jogos, pra ser bem sincero. Porque o balanço do jogo ainda é você matar coisas e pegar objetivos. Os objetivos eles só estão lá. É uma forma a mais de você pontuar. Mas você ainda tem que matar o oponente. Se não matar, não der tiro no oponente de forma consistente, você não vai conseguir ganhar. Não tem jeito.
E aí?
Teve um jogo meu, que foi inclusive foi transmitido na stream, que foi um jogo com Toyama, e o Toyama acabou ganhando o campeonato, eu fiquei em segundo lugar. Eu entrei com a cabeça pra não dar um tiro no jogo. Assim, não dar um tiro no jogo, lógico, se o cara tivesse no meu arco ali, nós vai dar um tiro, mas o intuito era ir atrás dos objetivos, né? Eu perdi o jogo justamente na hora que eu resolvi não ser ofensivo, entendeu? Porque eu tava assim, não, vou só nos objetivos. Eu tinha uma chance de tentar matar o Ed do Toyama, e eu não fui pra essa chance, perdi minha nave, porque ele tava fazendo as duas coisas, objetivo e matando nave, e eu perdi o jogo por 3 pontos, né?
Sim, é muito natural você fazer pontos nos objetivos se você estiver jogando o jogo.
Então.
Saca? Você vai andar pra frente, você vai passar por ele, você vai fazer as ações, vai pegar ele. É muito natural. Não é uma parada.
É o que a gente já tá acostumado com um pouquinho a mais. Obviamente, sei lá. É diferente, tipo, não é a mesma coisa de antes, mas tipo, não é como se fosse mudar 100% do que a gente já fazia antes. Tipo,
sabe? Tem muita reclamação sobre os objetivos no sentido de que a principal discussão que eu vi que o pessoal
do snowball, né? Assim,
o snowball, mas o snowball ele acontece quando você ignora objetivos, porque aí
exatamente,
o cara pega 5 e você pega nenhum, aí você realmente perdeu o jogo.
Então, eu vejo o cara chegar e reclamar do snowball, só que porra,
ele é realmente evitável em vários momentos.
Exatamente, o cara entra com a cabeça de ser só tiro, porrada e bomba, e aí ele tá do lado do objetivo, ele não cata a porra do objetivo, ou não marca o objetivo, dependendo da missão que você tá jogando.
Gente, desde 1.0, se você for de frente com o cara, ele matar 3 naves tuas, você matar meia dele, ou snowball aí, acabou, filho. Bola de neve até você acabar o jogo, não tem mais o que você fazer. Então assim, se você não focar, o que é importante, uma coisa que é muito legal das pessoas entenderem, Eu sempre gosto de falar isso. Os jogadores médios de X-Wing, e eu tô incluso nisso, tá? Não tô diminuindo ninguém, não. Ele não consegue definir condição de vitória pro jogo. É muito difícil isso. O jogador, quando ele tá num nível acima, um jogador muito bom, ele enxerga o jogo de uma forma muito diferente da gente, cara. Ele não enxerga o jogo, eu vou fazer isso aqui agora, nesse... Não, ele tá pensando assim, eu vou fazer isso pra ganhar dessa forma.
Vê a matriz, né, velho?
Sabe, as pessoas que jogavam bem esse jogo, elas já jogavam com objetivo. Só que o objetivo era matar as naves do cara de uma certa forma. Ou matar duas naves aqui e fugir. Ou matar duas naves daqui a três turnos. Então, assim, o cara já tinha objetivos na cabeça dele, saca? Já tinha win conditions, condições de vitória. Ele só mudou agora. Agora, o win condition não é só matar o cara, é pegar três objetivos, matar uma nave e ganhar o jogo aqui dessa forma. Sabendo que eu vou ter X turno de jogo. Então, assim, essa é uma das coisas que a maioria dos jogadores não faz e não vai aprender a fazer, porque a pessoa é cabeça dura. E é onde você pode melhorar o seu jogo, assim, da água pro vinho, cara. É você se forçar a... No meio de um jogo, com coisas acontecendo, com variáveis, com dado, com tudo, você focar em como eu posso vencer esse jogo, de uma forma consistente. Óbvio que você não vai ter certeza de nada, porque tem road, tem dado, tem 30 mil coisas aleatórias que podem acontecer. Pode até gente derramar. E aí você ficar maluco. Mas foca no que você pode fazer pra ganhar. Saca? Como é que eu posso ganhar, gente? Se eu fizer tudo certinho aqui, vai dar, eu vou ganhar dessa forma? Pode dar errado, mas você tinha um plano. E aí, se você executou o seu plano paciência. E deu errado, paciência. Mas talvez não tenha sido talvez fuja do seu controle, às vezes, entendeu? Talvez aconteça coisas que você não podia controlar. Mas se você fez o melhor que você podia, tá bem, você já tá bem no jogo. O problema é quando você faz uma ação de merda, e aí a culpa é do road, a culpa é do dado, a culpa é do cenário, a culpa do oponente, sei lá, a culpa é da... Vênus que não alinhou, enfim, cara, culpar as outras coisas é muito fácil. É muito mais fácil do que culpar você mesmo, tá?
Outra, né, cara? Eu já vi reclamação assim. Porra, mas o jogo tá muito injusto. Eu matei três naves do cara e o cara matou uma nave minha, né? Uma, você tem a questão da quantidade de pontos que vale as naves. Já tem esse daí. E outra, pô, legal, você matou três naves do cara, bom pra você. Só que assim, quantos objetivos você pegou? Ah, eu taquei o foda-se, fui pro Joust. Então, meu irmão, você já às vezes você já saiu atrás. Pô, às vezes, cara, dois rounds.
Não tem jeito. Você tem que jogar dois rounds. Não tem jeito.
Dois rounds que você tá tomando 4-1, o cara abre 8-2 pra você, velho. 2-6 pontos de diferença é uma nave parruda, mano.
É, e isso aí que o Greg falou é um bom segmento. Uma coisa que o pessoal também tá reclamando bastante, que é que o jogo não tem mais endgame.
Bom, estamos de volta. Problemas técnicos. O gravador decidiu pedir as contas e meter o pé. Aí a gente teve que contratar outro. Bom, e agora o jogo, ele continua, né, em 75 minutos. Mas agora existe um limite de rounds. Porque...
Aí de novo aí, ó, que eu inseri mais uma rasgada de cu da galera aqui, meu Deus do céu.
Exatamente, mataram
meu Deus, mas... Como é que a gente vai jogar 12 rounds? Como é que vão ser os campeonatos? Os campeonatos vão durar 3 semanas.
E agora a gente tem 12 rounds de jogo, só que é muito do que a gente já tava falando. Tipo, o jogo não tem 12 rounds, de fato. Tipo, é muito improvável que cheguem a 12 rounds de partida em 75 minutos.
Sabe? Só vi chegar em 9. Eu só vi chegar em 9.
Os dados que o Gold Squadron liberou da Adeptcon, teve acho que dois jogos que foram pra 10 e um jogo que foi pra 12. Nossa. Mas assim, eu não sei como eles chegaram em 12, sinceramente. E foi um jogo que chegou em 12, saca? Eu não sei quantos milhares de jogos foram jogados ali. Mas sei lá, tinha 200 pessoas, 10 rounds, faz as contas aí.
É, tipo, meio que. Isso em si eu acho que é uma mudança que não muda muito no jogo em si, saca? Porque, tipo, tem um limite de 12 rounds, mas não, é improvável que chegue a 12 rounds. Tipo, o tempo continua o mesmo. Eu não sei se...
Os devs explicaram por que eles fizeram 12 rounds, tá? E foi quando eles explicaram que a galera deveria ter parado de rasgar o cu, mas não parou. Eles falaram assim, gente, no Core 7 tem uma regra que fala assim... Você vai jogar até destruir todas as naves do seu oponente. Isso significa pra sempre, às vezes. Você jogar nave. A gente lembra de um ponto de nave de regen contra nave de regen. Isso era literalmente pra sempre. A pessoa ia jogar durante 30 anos aquele jogo. Porque o jogo nunca ia acabar. Então, eu não tô exagerando, tá? Porque a parada é. Tinha situações onde era impossível você matar o oponente e ele te matar. Então ia ficar pra sempre. E aquele jogo de xadrez que o cara joga uma peça e vai o outro uma semana depois e joga de novo. Mas, aí o Dev falou assim, gente, isso simplesmente não faz sentido. Não tem porquê isso ser assim. Então a gente vai introduzir um limite. Se vocês jogarem e chegar no round 12, o jogo acaba. Pum. Isso não muda nada pro torneio. Eles avisaram, né? Isso não muda nada pro torneio. Porque a regra de torneio, o que confundiu muita galera é que todo mundo achava que no Core 7 estava escrito assim, você só pode jogar 75 minutos. E não é verdade. Isso aí tá escrito nas regras de torneio. Por quê? Porque pro torneio não tem como não ter limite de tempo. Isso aí realmente seria uma maluquice. Você não saber se o round vai durar uma hora, se ele vai durar três, não funciona, realmente. Então, na regra de torneio, tinha lá estipulado o limite de 75 minutos. Agora,
inclusive, até antigamente era 60.
Antigamente, assim, gente, podia voltar pra 60, gente. Como
podia voltar. Pra 60? Eu também ia adorar.
Aí, eles até criaram os outros modos de jogo aí, agora, que você tem 60 minutos, mas com um relógio de xadrez pra botar dial. Não vou nem entrar nesse mérito aí, porque pra mim isso é meio maluco.
Eu acho que na regra de torneio...
Saudade do Manuel.
Na regra de torneio tem um rolê de tempo aleatório, não tem?
Tem, isso é legal que tu tenha lembrado disso, não é mais 75 minutos. É, realmente
eu lembrei disso agora, assim, também veio uma parada, tipo... Meio que
isso não, aí, se eu não me engano, ser bem sincero, é uma frescura, tá? Mas é uma frescura que não impacta na vida de ninguém.
Sim, exatamente.
Na prática, assim. Então, pelo amor de Deus, gente, cresce. Não tem por que você reclamar disso. Qual é a lógica aí pra explicar o que o Marcelo falou? Agora o jogo ele pode levar entre. O round pode levar, pra todas as pessoas que estão jogando aquele round, isso é importante, entre 72 e 78 minutos. Sim. E aí, por que eles fizeram isso? Porque muitas vezes, quando você sabia que o jogo ia acabar, você jogava pro tempo. Então você sabia que daqui a um minuto vai acabar, é o último round, gente. Acabou. Ou então você tá precisando ganhar, você vai jogar rápido pra caralho. E não faz sentido pro jogo isso, sinceramente. Isso é jogar pela regra, botar o livro de regras debaixo do braço e jogar. O fato deles terem feito isso aí ser aleatório resolveu esse problema? De forma alguma. Você ainda pode enrolar durante 20 minutos durante o jogo inteiro. Você chegar em 72 minutos, você enrola mais 10 minutos. Vai acontecer.
Sim, se você quiser, você mata esses 6 minutos aí.
Sim, então assim, resolveu o problema? Não. Criou outro problema? Também não. Então não piorou geral, a vida de ninguém, gente. Nada... A única raiva que eu tenho disso é que eles poderiam... De novo, eles poderiam ter feito isso de uma forma tão mais simples. Eu não vou nem tentar explicar a regra aqui, como é que você adiciona ou subtrai esses minutos. Ela não faz sentido algum. Você rola dado verde, rola dado vermelho, multiplica por 3, vê se a lua tá lua cheia ou lua minguante. Tem todo um signo lá pra você fazer. É quase uma astrologia. Mas no final das contas, dá mais 3 ou menos 3. Poderia ser, roda a moeda 3 vezes. Aí se der cara, dá mais 3. Se não der, enfim. Mas, como nada nessa vida pode ser simples, tem uma regra lá, tem uma aleatoriedade. Isso só sacaneou o TO, que ele tem que aprender essa regra pra poder rodar esse negócio todo round. Mas tirando isso, não é a vida de ninguém.
Não mexe pra ninguém, isso daí.
Exatamente. Bom, eu acho que essas são as regras novas, né, que a gente tem. Tipo, a gente falou bastante sobre o que mudou, a gente falou sobre as nossas opiniões. Eu acho que vale a gente passar rapidinho sobre Adeptcon, que foi o maior torneio, né, que teve do 2.5 até agora. Tiveram outros torneios também, menores, mas tipo...
Deve ter tido um lá no Piauí também, que deve ter sido maior que a Adeptcon.
Ah, é? Lá no... É verdade.
Dá pra sair no Fortress aí, nesse Fortress vai estar
daqui a pouco. Ficar de olho lá que daqui a pouco sai alguma coisa. Mas... Vai ter tudo do... Se eu não me engano, teve na stream do Ghost Squadron. O torneio foi feito pela galera pelo time, pela galera lá do Ghost
Squadron. Bem legal isso.
Ficou legal pra caralho.
Ficou muito, muito, muito maneiro, tipo, a parada, tipo, bem feito pra caralho.
Quem não assistiu as streams, eu recomendo tentar, se você não for premium lá do Ghost Squadron, você não consegue assistir os vídeos, mas se quando a gente botar no YouTube, tentar ver se em algum momento aparece a cabine de comentários que eles montaram.
Ficou muito
uma parada sensacional, eles botaram uma parada impressa atrás, assim. Mas assim, o nível de produção da parada pra fazer a cabine de comentário, pra ter várias câmeras, Foi, assim, inacreditável.
Foi uma parada, tipo, profissional pra caramba, sério. Ficou muito, muito, muito...
Foi transmissão de TV, velho.
É? Não, é super boa a parada. Super Bowl do X-Wing.
Super Bowl do X-Wing, exatamente.
Só faltou a Beyoncé cantando no intervalo.
Bom, mas sem entrar em muitos detalhes também, tipo, tiveram 192 jogadores presencialmente. E falando sobre o top 8... A gente teve em... O Nathan Hyde ganhou o torneio, tipo, de volta aí, surpreendendo um total de zero pessoas. Nathan continuou jogando bem, o Marcel ficou em segundo lugar. Eu não vi a final, mas pelo que me falaram, o Marcel deu mole em algum momento.
Foi bem ruim a final, cara. Infelizmente, talvez tenha sido um dos piores jogos do stream.
Pô, Marcel. Foi um dos piores, e o Marcel é um baita de um jogador, cara. Só que, tipo, foi péssimo o jogo.
Foi o cenário que eu considero que tem as piores regras do quatro cenários.
Depois eu vou dar uma olhada. Ó, a gente tem no top 8, deixa eu fazer as contas aqui. 3 jogadores de República. A gente tem 3 jogadores de...
3 de Rebelde.
De Rebelde. Um de...
Um Scam, um FO.
Não, calma.
Acho que não passou não, né?
É, eu acho que Scam não passou não. O que passou foi... Ah não, é isso aí, ó. São dois de Império, na real nem FO passou.
Dois de Império.
3 Resistência, 3 Rebeldes e 2 Império. E aí com o Nathan ganhando com uma listinha muito, muito, muito funcional, né, cara?
De República.
Já está devidamente copiada já.
Exatamente, uma listinha que ó, vai estar aparecendo aí nos lugares de novo.
A do Marcel também é muito boa, que eu não jogo de Rebelde.
A do Marcel também é muito legalzinha, cara. Tipo, ela funciona. Tem bomba. Eu gosto de bomba, então.
Eu acho inclusive, que... a minha do Marcel era a melhor lista da final.
Sim, lista por lista do Marcel é melhor.
Mas né? aí o
Marcel. Pra mim, a lista do Marcel. Só que ele vacilou. Ele deixou o Nathan pegar 4 objetivos e ficou com 4 objetivos durante 3 rounds.
Sim.
Né? A hora que terminou o terceiro round, ele só em ponto de objetivo tava 12-3, fora as naves que morreram.
É, vale a gente, já que a gente entrou na questão da Depticon, vale comentar sobre o meta. E obviamente, muitos disclaimers aí, porque é o meta de um torneio, né?
É, exatamente.
É o maior torneio que a gente teve, é o maior que a gente vai ter em muito tempo, mas é o meta de um torneio. As pessoas ainda não tiveram tempo de inventar tanta coisa assim. E agora que a gente tá gravando esse podcast pela 38ª vez aqui pra ver se dá certo, já lançou a Gauntlet lá nos Estados Unidos. Já lançou algumas outras coisas que não estavam válidas nesse torneio Gold Squadron. E, gente, a Gauntlet era uma parada assim que ela não faz sentido, tá? Todo mundo que tiver a oportunidade de comprar uma Gauntlet, compra. Não vão ser muitas oportunidades no Brasil, tá? A gente conhece a Galápagos, mas compra porque você vai usar ela, cara. Se você quiser jogar o jogo, você vai usar ela. Infelizmente, ela é esse nível de nave, assim. Ela vem com muita coisa, com muito crew, a nave é boa, tem muito combo roubado, enfim. É aquele tipo de nave que vai vender.
E aquela coisa, ela é versátil, ela tá em 5 facções, velho.
Sim, exatamente. Você vai usar, cara. Acredita que você vai usar. Vai na minha aí, vai na minha, que você compra, que você vai me agradecer depois.
Você só não vai usar se você jogar de resistência ou de first order, aí foda-se.
Não, tem uma galera que não gosta de usar coisa roubada, aí...
Então aí... Aí te dá... Aí parabéns.
Mas você também não vai ganhar.
É, exatamente. Aí você...
Mas falando do meta da Adepticon, um retrato do passado aí, que cada vez mais distante, toda vez que a gente tenta fazer esse podcast sair, teve muita República e muito Rebelde, para surpresa de zero pessoas, porque eram as facções que se beneficiaram muito da mudança do 2.5.
Sim. Império também tá pra caralho, né?
Não sei se tinha... talvez acho que era a terceira maior.
Era a terceira, 31.
Mas aí, era a terceira maior, assim, mas as outras duas estavam pelo menos 10% acima dele.
Sim. Foi assim, 52, se eu não me engano, Rebelde, 50 República, 31 Império.
É, aí, 20 pessoas a mais aí em cada facção. Então, teve muita gente que tentou os Scam, mas poucos foram muito longe. Eu acho que não teve ninguém de resistência, ou teve...
Não,
é
resistência
que? Teve não fez ninguém.
Só que no cut. No cut não fez nada. Eu fiquei...
Resistência... É, cut, na verdade, foi o seguinte. Resistência e Scan não fizeram cut, né?
Ah, saquei. Foi isso, então.
Resistência e, assim, e Scan não
ficou
fizeram
meio cut, que Estratista passou um. Ficou meio que provado, entre aspas, a quantidade de naves ótima pra você usar, infelizmente. Porque é muito difícil, eu tava comentando isso, eu mandei um áudio sobre isso hoje no grupo do Rio de Janeiro. É, você jogar com três naves ou com oito naves, você tá jogando no ultra hard do Elden Ring, sacou? Tipo,
sim. Uma
parada não faz sentido. Não faz sentido hoje você jogar com três ou oito naves. A não ser que alguém descubra um combo aí que ainda não foi descoberto, um Dengaru da vida. Mas hoje, com o que a gente conhece, não faz sentido jogar com três ou com oito. Com 4 e com 7, você tá jogando no difícil. Você vai ganhar, você vai acordar, mas você tá jogando no difícil. A galera que tá jogando com 5 e com 6 tá jogando no jogo normal. Tá jogando sem peso na perna. Que é o treinamento do Goku sem o peso na perna.
É verdade.
Então, assim, isso é meio ruim, pra ser bem sincero, saca? Porque o que eu falei lá no Squad Build, que ele te empurra pra 5 naves. O jogo também te empurra pra 5 naves com a questão de você ter que, ao mesmo tempo que você tem que estar matando nave, você tem que ficar fazendo objetivo. Então, se você tem mais naves, é naturalmente mais fácil você fazer ponto de objetivo, porque tem objetivos espalhados pelo mapa. Então, sim, quando o cara tem menos naves, ele tem que compensar isso de alguma forma. Por exemplo, um ótimo exemplo é o Travis. Ele achou uma forma de, com 4 naves, trucidar as pessoas que estavam jogando para objetivos. Ele passava com a nave, dava 3 tiros, 2 tiros de Chewbacca, 1 tiro de torpedo do Luke e deletava uma nave. Aí enquanto o cara tava lá pegando um objetivo, ele fazia 4, 5 pontos. Aí ele ganhava os jogos. Então foi basicamente assim que ele jogou a maioria dos jogos. É. Ele perdeu os jogos que ele vacilou lá com questão de objetivo, mas foi longe pra caramba. Eu não achei nem que ele ia tão longe assim. Foi no top 16,
ó. Ele foi provar um top
16.
Ele conseguiu provar o ponto dele, saca? Isso me irrita, inclusive, porque o ponto dele é um ponto muito ruim, mas ele conseguiu provar o ponto dele. Porque Rebelde, cara, assim, eu acho que de todas as facções, Rebelde é que tem os brinquedos mais roubados no 2.5 no momento. Tem umas paradas, assim, que não faz nem sentido. Eu tava discutindo tipo, com o Léo...
Trajectory na B-Wing.
Não, Trajectory na B-Wing... Cara, a skill da Magma é uma parada que quando você para pra ler, assim, ela não faz sentido.
Não, ela não faz.
Ela trava muita coisa, cara. E ela é muito abrangente. Ela é range 2 de uma nave base média. Então, assim, é muito, muito, muito forte. Mas era muito forte desde sempre. Não teve errata, saca? A gente não contou. Então, como o jogo mudou, ela ficou mais forte e mais usável. Então, paciência. É assim que a vida funciona. E a República sobressai um pouco, porque a República sempre teve muita economia de ação. Mas ao mesmo tempo, as naves da República, por serem um pouco frágeis e não terem tanto poder de ataque, elas não tinham o punch pra fazer o que o Rebelde faz, que é te destruir em 2 rounds. Como é que a República ganha hoje? Ela não precisa te destruir em 2 rounds. Enquanto ela está te destruindo devagarzinho ali em 3, 4 rounds, ela está fazendo 4, 5 pontos de objetivo. Então, deu uma balanceada muito boa, saca? E ela saiu muito na frente com isso. Aí tem aí o Joane Swarm, tem. Mas assim, são muitas listas de 5, 6 naves que na grande maioria das vezes é isso que você vai conseguir usar. Tem uns heróis aí que conseguem com 4, mas a galera tá realmente com dificuldade.
Bom. Eu acho
que. E detalhe, né? O Nathan provou que o Anakin na Y é bom.
O moleque é um gênio, cara. Meu Deus.
Moleque é um gênio.
Eu usei essa lista dele umas 2 vezes, cara. Eu não consigo mais não usar esse Anakin, saca? Ele é, pra mim, a melhor nave da República.
Eu nunca não teria
falado
ainda.
Isso antes, saca? Antes de eu ver ele jogando.
Ô, Pupu, eu vou jogar com ele amanhã. O bicho é foda mesmo?
Caralho, Grego, eu fiz uma parada que, assim, eu não acreditei que eu tava fazendo aquilo. Eu tava jogando com o Léo, esse jogo. O Léo tava com a lista do Manzano. Ele travou o Anakin, crente que ele ia dar um killbox no Anakin. Aí eu meti um 3 hard com o Anakin, certo, que é vermelho. Aí eu gastei uma carga do droid pra ser branco. Depois que eu completei o 3 hard, eu fiz um afterburner. Então eu fiz o boost pra sair de todos os arcos. Virei o meu arco lateral com a Ion Cannon. Ionizei uma nave dele e tomei um total de 0 tiros com o Anakin. Se esse maluco isso não
vai,
eu não sei o que que é, meu irmão. E ele tá numa porra de uma Y-Wing, que deve ser o pior dial do jogo.
Não, o da sua nave, a Y-Wing da República, o dial dela, é muito triste. Tipo, é triste, de verdade.
Não, o fato de você não perceber isso no jogo é incrível, Marcelo. Você é sacanagem. Porque o Anakin, ele tem dois torpedos que você solta na cara do adversário. Ele tem um afterburner. E ele tem esse droid roubado que nunca ninguém usou na história do X-Wing. Como é que deve ser o droid mais roubado que existe, que eu não sabia que existia? Que ele muda suas manobras pra ficar... A manobra vermelha fica branca e a manobra branca fica azul. Você tem duas cargas. Como o jogo dura 6 rounds, duas cargas é mais do que suficiente, saca? Isso é uma parada que é interessante, que a gente não falou na quantidade de rounds. Muitos upgrades que tem uma carga, duas cargas, eles eram desconsiderados porque você ia jogar 12 turnos, 9 turnos, sei lá quantos turnos você ia jogar no X-Wing antigo. E você pensava assim, porra, duas cargas é pouco, né, cara? Eu não vou usar esse negócio. Quando o jogo mudou pra 6 turnos, a gente parou pra perceber que duas cargas é suficiente na maioria das vezes, saca? Mesmo no jogo de 9 turnos, que você não ia jogar 3 deles, você só ia andar pra frente, duas cargas talvez fosse suficiente. Isso meio que mexeu com a cabeça do... Principalmente pra mim, assim, pra mim isso aí foi... Abriu minha cabeça, saca? Explodiu. Falei, caraca, duas cargas é coisa pra caramba, né? Porque se você precisar, você usa e acabou. Vai pro próximo jogo, você tem de novo.
Exatamente.
Você não fica com dó de usar, né?
É porque, sabe, a minha mentalidade era aquela mentalidade de jogador de RPG, que você vai pegando os itens e vai guardando, e aí chegava no final do jogo que você nunca usou aquele item. As cartas de upgrade eram assim comigo. Pra mim. Porque eu falava assim, pô, se eu usar agora, talvez eu precise depois. Mas se eu usar agora, talvez eu precise depois. Aí chegava no último turno do jogo, porra, não usei, né?
Mano, isso aconteceu comigo em vários jogos. Vários jogos. Demon Souls? Nossa senhora, eu terminei Demon Souls sem usar a porra da poção.
Então, aí agora você usa. Agora você fala assim, ah, já vai acabar daqui a pouco mesmo. Vou usar esse negócio aqui, porque senão eu vou morrer com esse troço aqui. Vamos usar logo esse Astromech aqui. Cara, é muito bom. Vocês garagem. É libertador, eu diria.
E sem contar que o próton dele é gostoso, né, cara? Porque é ainda dolorido, tem a força.
Cara. Tu fazer um 4 pra frente, boost de afterburner, pegar o Loki... É. Naquela nave que veio sozinha pra frente, assim, aí ele, aquela nave, o cara que tá naquela nave, ele olha assim no retrovisor, olha pros amigos dele tão longe pra caralho, não vai conseguir atirar na Anakin, saca? Aí ele fala
e
assim,
detalhe, caraca, pô, é o cara que ainda acelerou pra pegar um objetivo, gastou ação nisso.
Exatamente, meu irmão. É esse que tu pega com o torpedo na cara. É muito bom, cara. Mas o... É Nathan, né, filho? O bicho... Essa lista, por incrível, todas as listas do Nathan, a gente tem um ditado aqui entre a galera que a gente conhece, que é aquela lista que é muito boa, mas só ele sabe usar, né? E essa lista então, dele é um pouco diferente disso, é mais fácil de usar, eu acredito, saca?
Mas assim, teve várias listas do Nathan que entram nessa categoria, mas a lista que o Nathan apareceu pro mundo foi uma lista que eu conheço várias pessoas que rodaram muito bem com ela, né? Sim. O Herbert foi um deles, eu também fui um deles, ganhei 3 campeonatos seguidos. Teve um outro amigo meu que não ganhou o campeonato porque ele perdeu 2 finais pra mim, né? E lá em Campinas também teve o Fire que jogou com ela e voou bem pra um caralho, né? Que foi aquela do Corran, a Wing e o Paul Dameron.
Isso. Né?
Mas assim, no normal, a maior parte das listas do Nathan funciona pro Nathan.
Sim. Essa é um pouco diferente porque ela cai naquele estereótipo que eu falei lá no começo do podcast. Você começa com Ahsoka, Barriss e Contrail.
E aí, sim, exato.
Não tem como dar errado, saca? Essa mistura aí. É aquela. É o alho e cebola que tu frita pra fazer qualquer coisa na cozinha, tá ligado?
E o Nathan teve a genialidade de descobrir esse Anakin aí.
Não, esse Anakin é 100% mérito dele, cara. Eu não dava nada pra esse Anakin. Eu falo assim, o que você tá fazendo?
Ninguém nem pensava na nave, decente, essa nave cara. Tava lá.
Aí você usa, tu fala assim, puta que pariu. É, cara, porque ele tem. A República tem umas naves boas de 6 pontos, certeza. Saca? Então você poderia botar outras coisas ali. Mas, na verdade, é difícil você botar uma nave boa de 6 pontos e botar outra nave do lado dela. Que custa o mesmo, que custa 5, que é o Obi-Wan. Então você às vezes até bota uma nave, tipo, bota o Anacrit de 7 pontos, mas não tem uma nave tão boa de 4 pra botar. Então, genialidade dele foi achar esse Anakin, que é muito bom, essa construção que ele fez, mas que cabe certinho no squad também, que isso hoje é muito importante. Então você tem lá um Obi-Wan pra passar crítico, cara, e tal, tem o Anakin, 6 pontos. Exatamente.
Cara.
Mas é isso, moleque é gênio.
Eu
né?
acho que é isso.
Moleque é gênio.
Eu acho que é isso.
É, eu vou deixar no link aqui do podcast tanto o link pro Gold Squad, pra quem quiser dar uma olhada depois e ver os jogos, quanto o link pro Juggler do torneio da Adeptcon, então pra quem quiser dar uma olhada.
Eu acho que você tinha que deixar outro link também.
Qual link?
O link do podcast do Chava.
Oh, é
com o Marshall, explicando então,
a gente falou das regras, a gente falou de uma forma bem, tipo, bem por alto, assim, saca? Eu vou deixar...
Da forma como a gente entende as regras, que na verdade a gente não entende, a gente tem pergunta.
Eu nem li as regras, na real, tipo, não sei se vocês viram. Mas a gente... Eu vou deixar aqui o link pro podcast lá da galera do Sul, que eles falaram das regras direitinho, explicaram direitinho, então dê uma força lá pra galera.
Tem um link também, se você quiser deixar aí, tem um podcast do Fly Better, que eles leram o livro de regras.
Olha inteiro, só. Documento. Eu vou procurar depois.
Que era a piada de 1º de abril.
Vou procurar e colocar, então. Vai ter vários links aqui na parada de informação, então dê uma olhada lá depois. Além disso, informações que eu queria... Avisos, né? E coisas que eu queria deixar. Dia 16 agora, dia 16 de abril. Vai ter torneio. Primeiro torneio da Liga Carioca, depois de sei lá quanto tempo sem torneio. Então...
Anotem essa data aí, porque talvez esse podcast não saia.
Vai sair, cara. Eu vou editar hoje. Ou amanhã, vai sair.
Tem que sair antes.
Pra efeito aí de registro, hoje é dia 9 de abril, a gente tá gravando.
Vai sair. Uhum. Então, dia 16 de abril, semana que vem, sábado, vai ter torneio. Então, quem for do Rio de Janeiro, cola lá, vai ser na Red. Super bem-vindos, vai ser massa. Cola lá. Semana que vem. Não, mentira, semana que vem não. Dia 1º de maio. Dia 1º de maio tem torneio. É na Omniverse, né, Leandro?
Na Omniverse, aqui em São Paulo, com a presença ilustre do Marcelo e do Pupu. Vão dormir na minha
Exatamente.
Casa.
Então, ó.
Vamos gravar um podcast lá, ó. Segundo podcast do ano.
Eu super top. Vai
ser massa. Então, ó. Quem tiver por São Paulo, cola lá, vai ser na Omniverse, vai ser uma massa. Domingão. E é isso, galera. Queria agradecer aí vocês dois por terem participado. Foi massa voltar com o Lotalcast, tentar gravar isso pela terceira vez, mas agora vai. Então,
é isso.
Um abraço aí pra todo mundo e valeu, gente.
Um abraço, galera. Bons jogos.
Joguem menos, chorem. Joguem mais, chorem menos. Ai, meu Deus. Joguem menos, chorem mais, é a galera do Facebook. Segue o contrário aí, galera. Joga mais, chora menos.
Exatamente. Valeu.